Olá amigos, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira e hoje é 17 de janeiro de 2023. E hoje aqui na capital americana, em Washington, estão 8 graus centígrados e está a chover. Ao microfone está na Guedes, na produção Mariano Bartolomeu e o nosso engenheiro de som é o Patrick Dion. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A delegação americana está na capital ucraniana para reafirmar apoio a este país na luta contra a invasão russa. Na Somália, Al-Shabaab ataca importante base militar governamental. E a nossa primeira meia hora de emissão, uma emissão de 90 minutos, é dedicada à Angola. Manchetes hoje, direitos humanos vão estar em foco, jovens ativistas convocam manifestação em Luanda.
Há muita brutalidade, há muita violência e prontos, nós vamos realizar essa marcha no dia 28 de janeiro, uma marcha designada Marcha pela Justiça e Liberdade em Angola.
Trabalhadores de Endiama voltam a insistir que a companhia não paga o que lhes deve e vamos também falar do combate à SIDA em Angola.
Nós conseguimos fazer uma subida naquilo que é as taxas de prevenção. A taxa de transmissão, que era de 26, passou para 16. O objetivo do programa era chegar a 14.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos deixar-vos com o João Santa Rita, que nos traz as notícias internacionais.
A delegação americana, chefiada pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman, reuniu-se hoje em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para reafirmar o apoio dos Estados Unidos a esse país. Sherman disse que os Estados Unidos, a NATO e os seus parceiros, através do mundo, permanecem unidos e que Washington vai cumprir as suas promessas de ajuda. O subsecretário para política no Departamento de Defesa, Colin Kahn, disse que a principal prioridade em ajuda militar à Ucrânia é a defesa antiaérea e que outra prioridade é assegurar que a Ucrânia terá veículos blindados e capacidade de mobilidade para manter o seu avanço no campo de batalha. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que subiu para 41 o número de mortos de um edifício de apartamentos atingido por um míssil russo na cidade de Dnipro. As autoridades encontraram hoje o corpo de uma criança entre os destroços, onde 25 pessoas estão ainda dadas como desaparecidas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque, afirmando ser mais um exemplo de uma suspeita violação das leis de guerra. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que não haverá impunidade para esses crimes e a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, pediu a formação de um tribunal especial para julgar líderes russos por alegados crimes de guerra. Por outro lado, um homem que diz ser um antigo comandante do grupo militar privado russo, Wagner, que combateu na Ucrânia, pediu asilo político na Noruega onde chegou a semana passada. As autoridades na Noruega disseram que guardas fronteiriços prenderam um homem junto à fronteira dos dois países na sexta-feira. Um advogado norueguês disse que Andrei Medvedev pediu asilo político e está pronto a falar com investigadores de crimes de guerra sobre o seu papel no grupo mercenário Wagner. O governo alemão nomeou hoje Boris Pistorius como novo ministro da Defesa, enquanto aumentam as pressões para o país permitir que tanques de fabrico alemão sejam enviados para o exército ucraniano. A nomeação de Pistorius segue-se à demissão de Christine Lambrecht. Até agora, a Alemanha tem-se recusado a enviar os seus tanques Leopardo por recear uma escalada na guerra. Outros países que usam esses tanques precisam de autorização da Alemanha para os enviar para outros países. Numa declaração, o ministro da Economia, Robert Habeck, disse que o governo alemão tem que tomar importantes decisões a curto prazo, particularmente no que se refere ao apoio ao direito da Ucrânia de se defender. O novo ministro da Defesa deverá receber na quinta-feira o secretário de Defesa americano Lloyd Austin e o envio de tanques e outros veículos blindados deverá ser um dos temas das conversações. Rebeldes islâmicos da Al-Shabaab atacaram uma base do exército somali ao norte da capital, infligindo várias baixas. Isto um dia depois do governo ter reivindicado a captura de uma cidade costeira de grande importância estratégica, que se encontrava na posse dos rebeldes. Os rebeldes atacaram hoje a base militar da cidade de Awadley e o chefe de Estado-Maior do Exército disse que 5 soldados, incluindo um oficial de alta patente, tinham sido mortos. O comandante de uma milícia local disse que 11 soldados foram mortos no ataque reivindicado já pela Al-Shabaab. A base atacada tinha sido recapturada pelo Exército em outubro do ano passado. Subiu para 14 o número de mortos num ataque bombista a uma igreja na República Democrática do Congo, no leste do país. O Estado Islâmico reivindicou o ataque que ocorreu numa igreja protestante na cidade de Kassindi. Entretanto, na capital congolesa, Kinshasa, membros das brigadas sanitárias da polícia, apoiados por bulldozers, destruíram tendas de vendedores ambulantes no centro da capital como parte de operações de limpeza antes da chegada do Papa Francisco, que se inicia no próximo dia 31. As autoridades disseram que as medidas não foram tomadas apenas tendo em conta a visita do Papa, mas sim como parte de uma operação para limpar as ruas e passeios da capital. Os comerciantes protestaram, afirmando que as autoridades estão a destruir o seu modo de vida. Um porta-voz da representação do Vaticano disse desconhecer os planos de limpeza, mas acrescentou que o Vaticano quer os locais de recepção do Papa de modo a acomodar o maior número de crentes de modo seguro e que as ruas devem estar seguras. O rendimento da economia chinesa caiu para o seu mais baixo nível nas últimas 4 décadas devido às estritas medidas de confinamento impostas para combater a epidemia de Covid-19. O Departamento de Estatísticas Nacionais disse que a economia cresceu apenas 3% em 2022, muito abaixo dos 8,1% registados em 2021. Foi o segundo pior crescimento desde o final da década de 1990, ultrapassado apenas pelo crescimento de 2,4% registado em 2020, no início da pandemia. O mês passado, o governo cancelou abruptamente todas as medidas de restrição e confinamento impostas para o combate à Covid-19.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A secretária de Estado da Justiça para os Direitos Humanos e a Cidadania afirmou ontem, segunda-feira, que Angola acompanha as denúncias relativas à violação dos direitos humanos, sublinhando que são procedimentos individuais e não política do Estado angolano. Em declarações citadas em diversos órgãos de informação, Ana Celeste Januário comentou o relatório da organização Human Rights Watch, divulgado na semana passada, em que eram denunciados casos de violações de direitos humanos, afirmando que não é política do Estado em matéria de direitos humanos que se violem os direitos humanos. Que se viole a dignidade de qualquer cidadão, na maior parte das vezes são procedimentos individuais e quebras de protocolo, frisou ela. A secretária de Estado disse que o trabalho que o governo tem a fazer é centrado na prevenção para que não ocorra nenhuma violação de direitos humanos em nenhuma área. Acrescentou, contudo, e passamos a citar, infelizmente isso nem sempre é possível na maior parte dos países do mundo e a própria Human Rights Watch faz esta referência. Entretanto, a União Europeia, em Angola, assinou-se com organizações de direitos humanos, contratos de financiamento de 4 projetos de apoio cívico, avaliados em 920 mil dólares, com vista a reforçar a proteção e o respeito aos direitos humanos, à democracia e às liberdades fundamentais no país nas áreas de maior risco. Venâncio Rodrigues.
O valor será aplicado em 4 projetos, com a duração de 2 a 3 anos e repartido entre conhecidas ONGs angolanas como a ADRA, a LARDEF, a World Vision, Salesianos de Dom Bosco e a Rádio Eclésia. Trata-se de projetos que contribuem para a promoção de direitos sexuais e reprodutivos, combate à violência baseada no género, o fortalecimento do direito à informação e da liberdade de expressão. Foram selecionados os projetos pelas meninas mulheres de Cabinda, da organização World Vision e Salesianos de Dom Bosco de Angola, que pretende fortalecer organizações da sociedade civil e criar uma rede de ativistas pela eliminação da violência do género. Este programa vai beneficiar 6.500 pessoas, entre as quais 3.000 adultos e 3.500 adolescentes e jovens, sobretudo mulheres. Alexandre Kwanga Sito, coordenador da Associação Cultural de Desenvolvimento e Direitos Humanos de Cabinda, saudou a iniciativa da União Europeia, que afirma poder ajudar a fazer de Angola um país democrático.
Olhando para essa área específica para mulheres, em particular em Cabinda, é bem-vindo, porque a Binda raramente esteja contemplado num financiamento da União Europeia. Por via do Dom Bosco, nós já tivemos esse contato com essa organização da Igreja Católica, que é em Cabinda, a partir de São Pedro. É uma necessária financiamento que vai ajudar a instituição das mulheres em Cabinda, porque aqui nunca houve uma participação ativa das mulheres em organizações de defesa de direitos humanos e não só de sociedade civil. A mulher em Cabinda é muito tímida. A mulher em Cabinda não é bem tímida.
Para o ativista social e religioso, o reverendo Domingos Kazombo.
Quando não são doações que vêm para não mofar a nossa liberdade, não corromper a nossa gênese humana, nós dizemos que é bem-vinda. E para os que recebem, devem recebê-lo de tal maneira que coloquem isso dentro do processo da liberdade, do desenvolvimento, do crescimento e, sobretudo, o reconhecimento da vida conforme o Criador fez. Um dar virtuoso e não um dar vicioso e receber também vicioso. Que sejam ofertas sãs e que sejam recebimentos também são para a promoção da vida.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A dizer ainda que a embaixadora da União Europeia, Janet Sapan, afirmou que a organização mantém um diálogo anual com o governo angolano sobre a questão dos direitos humanos. Questionada sobre o mais recente relatório da organização Human Rights Watch, a diplomata afirmou que o documento ainda não foi abordado com as autoridades angolanas, mas diz que isso será eventualmente discutido como parte do diálogo entre a União Europeia e o governo angolano. Entretanto, jovens ativistas anunciaram uma manifestação em Luanda para exigirem a libertação do que dizem ser presos políticos, ao que o governo nega que exista. A manifestação visa também exigir o respeito pelos direitos humanos, isto ao mesmo tempo que os juristas comentam o relatório da Human Rights Watch, Kok Makuta.
Osvaldo Kaolo, um dos organizadores do protesto, explica que a comunidade internacional fechou os olhos para com os presos políticos em Angola.
Há muita brutalidade, há muita violência. E pronto, nós vamos realizar essa marcha no dia 28 de janeiro. Uma marcha designada Marcha pela Justiça e Liberdade em Angola. O local da concentração é o Largo das Heroínas e o nosso destino é o Ministério da Justiça. Sabemos nós que existem muitos presos políticos em Angola e que o mundo tem estado a fechar os olhos para isso, nomeadamente José Julino Kalupeteka, Zeca Mutima, Luther King Campos e Tanais Neutros, esses dois Luther King Campos, que na verdade já estão há um ano de cadeia, e o julgamento nem água vai, nem água vem.
O jurista Manuel Cangundo entende que as denúncias da Women's Rights Watch não surpreendem a ninguém.
Por se tratar, portanto, de um Estado onde considera-se que o regime é ditatorial, não é? As forças de defesa e segurança obedecem diretamente, portanto, às ordens políticas e com isto, não é? A polícia age com brutalidade sempre que se depara com, portanto, manifestantes que de forma pacífica tendem a exercer e exercitar um direito que é constitucional. O mesmo ocorre, por exemplo, com os jornalistas, não é? Não é segredo para ninguém que os jornalistas, portanto, andam a ser perseguidos por simplesmente exercerem um direito que também está plasmado na Constituição, que é o direito de informar, sobretudo com verdade.
Já Agostinho Canando, outro jurista, entende que há
pessoas que constituem o executivo, infelizmente, têm interesses em confessos que não são os interesses do Estado angolano como Estado, como nação, e desta forma fica mesmo complicado termos um país totalmente republicano. Seria interesse de todos nós, como angolanos, que o nosso país se fizesse representar todos os direitos e liberdades fundamentalmente previstas na Constituição e nos demais diplomas internacionais de que Angola ratificou ou de que Angola seja parte. Mas não, costumamos haver muita brutalidade.
Kok'e Mokota, Luanda.
Centenas de ex-trabalhadores da empresa de diamantes em Diama dizem que a empresa se recusa a pagar o que lhes é devido. Alguns vêm da antiga Diamanga e todos eles viram os seus contratos interrompidos em 2002 devido à guerra civil. Os ex-trabalhadores dizem que não lhes foi pago o que deveria ter sido feito. A empresa recusa-se para já comentar, Manuel José.
Nós falamos com dois deles com idade já acima dos 60 anos, que dizem terem sido abandonados pela empresa, que eles reclamam pelos seus direitos, indemnização, vencimentos e reforma, o que dizem serem negados pela Indiama. Moata Milonga diz ter trabalhado até 2002.
Nós estamos aqui a morrer, nós estamos aqui a sofrer, nós trabalhamos na Indiama. O trabalho foi acabar em 2002, por causa da guerra. Eles contaram o nosso direito, se a vencer, sem ter o nosso direito do trabalho que nós tínhamos feito. Nós já somos velhos, só estamos acabando de morrer a fome, estamos acabando de morrer a doença, não estamos vendo onde nós íamos, não temos nada. Esse governo então para nós, não sabemos o que ele está a pensar. Nós que fomos trabalhadores, estamos aqui abandonados. A Indiama em Luanda não tem mina. As minas estão aqui nas Lundas, as minas estão aqui no Quango, onde nós trabalhamos. Chegaram pessoas que estão em Luanda, que nunca foram trabalhadores, é que estão a vencer. Na Indiama, é que meteram isso na reforma. Nós que já fomos trabalhadores, nunca vimos nada.
Outro antigo trabalhador, ainda do tempo da Diamang, de quase 70 anos.
Eu estou cansado. Como pessoa não sabe escrever, não sabe ler. A Indiama não quer pagar o nosso dinheiro. Está a tirar o pessoa, não é trabalhador. É aquele mesmo que está a meter na reforma. A Indiama está a dizer, não vou pagar.
Alguns ex-trabalhadores vivem de esmolas, diz este antigo trabalhador.
A maioria passam aí a pedir esmola na casa de venda de diamantes. Mas esse diamante que nós trabalhamos está a beneficiar para os outros. Daí são estrangeiros, não temos aqui nenhum angolano que está a fazer exploração de diamantes. São do Congo, marianos, senegalês, todas as dragas que estão aqui vêm em nome dos generais e vêm em nome dos ministros. E os trabalhadores que já foi da Indiama está aqui a sofrer, está aqui a morrer, nem tem onde que ele cair.
Nós falamos ao telefone com um dos coordenadores deste processo pela empresa Indiama, o senhor Francisco da Conceição, que não aceitou falar sobre o assunto, alegando falta de confiança para se pronunciar para a Voz da América. O Sr. Francisco ainda aconselhou-nos a aguardarmos quando houver uma reunião entre a direção da empresa e os ex-trabalhadores. Só nesta ocasião seria possível um pronunciamento sobre o assunto. Manuel José para a Voz da América.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Não esqueçam, a Voz da América transmite em onda curta, também em frequência modulada. Neste momento estamos com as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau. Estamos também através do transmissor local da Voz da América em São Tomé. Não esqueça, a Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e não esqueça, o nosso site é www.voaportugues.com.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira o África Agora vai falar sobre Cabral. Vamos falar em termos do que era o pensamento de Cabral, um libertador de países africanos, na altura colonizados por Portugal, e também vamos saber o que é que desse pensamento se aplica nos dias de hoje e no futuro. Portanto, não esqueça, sexta-feira vamos falar Cabral, o seu pensamento presente e o futuro. E se quiser participar, pode enviar perguntas para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A realizou-se na cidade do Sumb, no Kwanza Sul, um encontro regional para elaborar o plano operacional da Aliança Global para acabar com a SIDA em crianças das províncias do Kwanza Sul e Benguela. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra o VIH-SIDA revelou que Angola registrou grandes avanços na redução da transmissão da doença de mãe para filhos, mas ainda persistem alguns problemas e que a taxa ainda é elevada, Fernando Caetano.
José Van Dunen, que falava à margem do encontro regional para a elaboração do plano operacional da Aliança Global para acabar com o SIDA em crianças do Kwanza Sul e Benguela, disse ser a intenção dos participantes produzir um documento que venha a detalhar as melhores estratégias para uma intervenção nacional a ser apresentada é dia 24 do mês em curso na vizinha República da Zâmbia.
As referências não são as melhores, mas nos últimos tempos nós conseguimos fazer uma subida naquilo que é as taxas de prevenção, ou seja, com o programa Nascer Livre para Brilhar, que veio dar um impulso muito grande naquilo que é a prevenção da transmissão de mães para filhos, a taxa de transmissão que era de 26 passou para 16. O objetivo do programa era chegar a 14, ainda temos mais 2 anos para fazê-lo. Quer dizer que demos um grande salto. Mas acontece que, apesar de tudo, esta taxa de 26 era uma das maiores do mundo. E Angola ficava muito mal na fotografia. As coisas estão a correr bem. Mas a ONU-SIDA surge com um programa e um pedido, que era da Aliança de Prevenção, para fazermos um programa de 3 anos para reduzir ainda mais, de modo a que nós cheguemos àquilo que seria o ideal, que é zero transmissão de mãe para filho, para que as nossas crianças não nasçam infectadas.
E quanto à estratégia nacional, olhando para as províncias do Kwanza Sul e Benguela, José Van Dunen disse:
o objetivo desse encontro, normalmente, é fazer um levantamento de quais são os prós, quais são os contras. Então, tem uma espécie de análise fofa, SWOT, quais são as oportunidades, quais são as forças e quais são as fraquezas. Sabe, o que é que faz com que uma mãe grávida ainda tenha um filho seropositivo, quando hoje é possível fazer isso em 99,9%, ou seja, travar essa transmissão. Então, o que nós fizemos aqui foi pedir à Benguela, como pedimos ao Kwanza Sul, de ver quais são as oportunidades, fraquezas. Vamos juntar as duas, fazer um documento único que será levado para Luanda, que depois será junto às outras províncias, para fazermos um documento único que Sua Excelência Senhora Ministra deverá apresentar nas
anos. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA diz que o estigma e a discriminação continuam ainda a retrair muita gente que vive com a doença.
Problemas sociais, os problemas culturais e até problemas religiosos que interferem naquilo que é o nosso trabalho, não é? Portanto, temos aí vendedores de curas milagrosas, temos algumas tradições que impedem que as pessoas adiram ao tratamento, temos o problema sobretudo do estigma e discriminação, que é um dos maiores entraves que nós temos, em que as pessoas se escondem.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Página desportiva, vamos começar na Argélia, onde neste momento Moçambique, os Mambas, estão a defrontar a Líbia num jogo do Grupo A do Tchana, a Taça Africana das Nações, só para jogadores internos. Jogo de grande importância para ambas as equipas. Moçambique empatou o primeiro jogo com a Etiópia, Líbia perdeu com a Argélia. Mais tarde hoje temos Argélia, Etiópia. Ontem Angola empatou com o Mali a 3-3 num jogo do Grupo D, depois de ter estado a vencer por 3-1, uma repetição daquilo que se passou há 13 anos atrás, quando Angola empatou com o Mali a 4 golos no Cana. Como se costuma dizer, a história repete-se a primeira vez como uma tragédia, a segunda como uma farsa. O próximo jogo de Angola é na sexta-feira contra a Mauritânia. Ainda ontem os Camarões bateram o Congo por 1-0 num jogo do grupo E, que tal como o grupo D de Angola só tem 3 nações. A outra equipa neste grupo, o grupo E, é o Niger. E agora vamos falar de Cristiano Ronaldo, CR7. Deverá jogar na Arábia Saudita pela primeira vez desde que se juntou ao Al Nassr na quinta-feira. Vai ser o capitão de uma equipa mista, formada por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, que vai na quinta-feira defrontar o Paris Saint-Germain do Neymar, Messi e Mbappé. Para quê? Para fazer dinheiro. É um jogo de exibição, em Riad, e aparentemente houve 2 milhões de pedidos de bilhetes pela internet. Tudo quer ver Cristiano Ronaldo e Messi a jogar para nada. Quem também é capaz de estar a pensar em emigrar é Neymar, que em França tem sido asperamente, duramente criticado depois da derrota do PSG no fim de semana. É, não se pode ganhar todas, não é verdade? Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, esteve em ação e, como já é habitual, perdeu. Bruno Fernando não esteve lá, nem no banco esteve. Rockets perderam com o Los Angeles Lakers 140-132. Muitos pontos neste jogo. LeBron James, imparável, marcou 48 pontos pelos Lakers. Aproxima-se do recorde de mais pontos da NBA. Recorde esse na posse de Karim Abdul-Jabbar, que abandonou a carreira em 1989 com 38.387 pontos. LeBron James tem agora 38.072. Esses pontos todos de LeBron James não dão para safar o Lakers, que está em 13º lugar na Conferência Leste. Em último está o Houston Rockets, em 15º lugar. O líder dessa conferência é o Boston Celtics, que ontem bateu o Charlotte à vontade 130-118. Em terceiro está o Milwaukee Bucks, também não teve problemas. Bateu o Indiana Pacers 132-119. Que buzzada da noite foi dada pelo Memphis, que a jogar em casa deu uma surra, uma sova grande ao Phoenix Suns. 136-106. Olá lá. Memphis está em segundo lugar na Conferência Oeste. Phoenix está em 12º. E agora ainda aqui uma referência ao ténis, ao Aberto da Austrália, um dos chamados Grand Slams. A Federação Australiana de Ténis proibiu as bandeiras da Rússia e da Bielorrússia, isto depois da bandeira russa ter sido exibida num jogo de segunda-feira, na partida da primeira ronda entre a ucraniana Katarina Bindel e a russa Kamila Rakimova. Os adeptos da tenista ucraniana pediram a intervenção do Serviço de Segurança e da Polícia. Uma bandeira russa também foi exibida num outro campo durante a partida entre o russo Danil Medvedev e o americano Marcos Giron. Agora, não há bandeiras para ninguém.
O Misa Moçambique e o Fórum das Redes Comunitárias, Forcom, condenaram a tortura física a que sofreu o jornalista e locutor Rosário Cardoso, protagonizado por 5 agentes da polícia da Guarda Fronteiriça em Milange. A história com André Batista.
O jornalista da Rádio Comunitária Tumbuini contou à Voz da América que sofreu uma brutal agressão e ameaça de 5 agentes do 5º Regimento da Guarda Fronteira em Milange no domingo 15, supostamente por circular fora da hora normal, cerca das 22 horas locais. Ele foi retido por mais de 2 horas pelos agentes, quando regressava da emissão antes de ser agredido, mesmo depois de ter-se identificado e exibido o uniforme da rádio.
Eu disse, mas por que não posso sair? Ah, você não pode sair porque está andando fora da hora. Mas expliquei, e depois estava documentado, e estava com o caminhonete da rádio. Bom, ficamos ali até 00h02. É dali que pensaram de me liberar. Certo, me deram mais de 10 tambocos. Então, dali, pronto, me liberaram. Ah, pode ir.
O jornalista disse à Voz da América que um processo de crime foi depois aberto contra os agentes da polícia, mas o porta-voz da corporação, Sidney Ronso, em declarações por telefone, negou sem detalhes, limitando-se a dizer que não confere verdade à agressão contra o jornalista.
Não confere a verdade.
O coordenador da Rádio Tumbuini, Xadrec Candeeiro, disse à Voz da América que foi a própria polícia que passou uma certidão para assistência médica ao jornalista após a agressão. André Batista, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português nesta terça-feira. A primeira meia hora foi apresentada pela Ana Guedes. A seguir vão ficar com o Amantes Miguel, que vai continuar convosco durante a próxima uma hora. Esperamos que continuem também connosco.
Isto é do ouvinte das nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América neste 17 de fevereiro de 2023. No som está connosco o Patrick Dia, Mariano Bartolomeu continua na produção. Eu sou a Amâncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias serão com Ana Guedes. E nas notícias teremos como destaque, a delegação americana está na capital da Ucrânia para reafirmar o apoio. Al-Shabaab ataca a base governamental na Somália, matando vários soldados e um oficial de alta patente. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C., em ondas curtas e onda média. Estamos em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E basta portar escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o Noticiário Internacional com Ana Guedes.
Uma delegação americana, chefiada pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman, reuniu hoje em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para reafirmar o apoio dos Estados Unidos a esse país. Sherman disse que os Estados Unidos, a NATO e os seus parceiros através do mundo permanecem unidos e que Washington vai cumprir as suas promessas de ajuda. O subsecretário para a política no Departamento de Defesa, Colin Call, disse que a principal prioridade em ajuda militar à Ucrânia é a defesa antiaérea e que outra prioridade é assegurar que a Ucrânia terá veículos blindados e capacidade de mobilidade para manter o seu avanço no campo de batalha. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que subiu para 41 o número de mortes de um edifício de apartamentos atingido por um míssil russo na cidade de Dnipro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque, afirmando ser mais um exemplo de uma suspeita violação das leis de guerra. O comissário dos negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que não haverá impunidade para esses crimes e a ministra dos negócios estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, pediu a formação de um tribunal especial para julgar líderes russos por alegados crimes de guerra. Entretanto, um homem que diz ser um antigo comandante do grupo militar privado russo Wagner, que combateu na Ucrânia, pediu asilo político na Noruega, onde chegou a semana passada. Um advogado norueguês disse que Andrei Medvedev pediu asilo político e está pronto a falar com investigadores sobre crimes de guerra e o seu papel no grupo Wagner. O governo alemão nomeou hoje Boris Pistorius como novo ministro da Defesa, enquanto aumentam as pressões para o país permitir que tanques de fabrico alemão sejam enviados para o exército ucraniano. A nomeação de Pistorius segue-se à admissão de Christine Lambrecht. Até agora, a Alemanha tem-se recusado a enviar os seus tanques Leopard por recear uma escalada na guerra. Outros países que usam esses tanques precisam de autorização alemã para os enviar para outros países. Em declaração, o ministro da Economia Robert Habeck disse que o governo alemão tem que tomar importantes decisões a curto prazo, particularmente no que refere ao apoio ao direito da Ucrânia de se defender. Rebeldes islâmicos de Al-Shabaab atacaram base do exército somali a norte da capital, Mogadishu, infligindo várias baixas. Isto um dia depois do governo reivindicar a captura de uma cidade costeira de grande importância estratégica que se encontrava na posse dos rebeldes, os quais atacaram hoje a base militar, e o chefe de Estado-Maior do Exército disse que 5 soldados, incluindo um oficial de alta patente, tinham sido mortos. O comandante de uma milícia local disse que 11 soldados foram mortos no ataque reivindicado já pela Al-Shabaab. A base atacada tinha sido recapturada pelo exército em outubro do ano passado. No Congo Democrático, subiu para 14 o número de mortos no ataque bombista a uma igreja pentecostal no leste do país. O Estado Islâmico reivindicou o ataque que ocorreu na igreja protestante na cidade de Kissindi. Entretanto, na capital congolesa, Kinshasa, membros das brigadas sanitárias da polícia, apoiados por bulldozers, destruíram tendas de vendedores ambulantes no centro da capital como parte de operações de limpeza antes da chegada do Papa Francisco para uma visita que se inicia no próximo dia 31. As autoridades disseram que as medidas não foram tomadas apenas tendo em conta a visita do Papa, mas sim como parte de uma operação para limpar as ruas e os passeios. Os comerciantes protestaram, afirmando que as autoridades estão a destruir o seu modo de vida. O crescimento da economia chinesa caiu para o seu mais baixo nível nas últimas 4 décadas devido às estritas medidas de confinamento impostas para combater a epidemia do Covid-19. O Departamento de Estatísticas Nacionais disse que a economia cresceu apenas 3% em 2022, muito abaixo dos 8,1% registados em 2021.
São 12 horas e 36 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao espaço de reportagem. E começamos na Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamar reporta que mantém-se a polémica sobre a indemnização dos proprietários das casas atingidas na sequência da construção da estrada que liga a capital Bissau a Safim. Lassana Kassamar.
Augusto Nanki está em Safim há muitos anos. A sua propriedade consta da lista das demolições. Tudo o que quer agora é para que seja indemnizado. Disse a Voz da América não ter forças para confrontar o Estado, mas garante que não vai ser da sua residência sem que seja indemnizado.
Eu não posso lutar contra o Estado, mas eu não vou sair da minha casa com as minhas filhas, com a minha mulher. Eu vou morrer na minha casa, sem indemnização.
Augusto Nanki lembrou ainda a promessa feita pelo Presidente da República a quando do lançamento da primeira pedra para a construção da estrada que liga Bissau-Safim e reafirma por isso que não vai ser da sua habitação enquanto não for indemnizado.
Sem indemnização, como é que eu posso sair da minha casa com a minha filha? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou residir com as minhas famílias? Por isso, eu apelo ao Presidente da República, honra com a sua palavra, que tinha dito no lançamento da primeira pedra da estrada que liga Bissau a Safim.
Entretanto, o ministro das Obras Públicas, Fidel Forbes, anunciou recentemente que já foram indemnizadas 66 pessoas. São os que reuniram todos os documentos e que 200 proprietários das mercearias e pequenos anexos também receberam as suas respectivas indemnizações, isto num total de 310 edificações atingidas e que fazem parte da lista de ressarcimentos. Ou seja, segundo o titular da pasta das Obras Públicas, faltam apenas 54 edificações por indemnizar. São revelações que surpreenderam Libano Gomes Dias, cuja propriedade também foi atingida em consequência das obras em curso.
Sabemos que, afinal, já foram indemnizados 66 pessoas e, do resto, ainda não foram indemnizados.
Numa recente declaração à imprensa, o ministro das Obras Públicas afirma que a intenção do governo é construir a estrada e não destruir as habitações e prejudicar as famílias. A nossa missão não é derrubar casas das pessoas. As infraestruturas atingidas são poucas. O nosso problema não é pôr em causa as famílias, mas sim construir a estrada. Dizia Fidel Forbes. Forbes avisa, por outro lado, que não é bom politizar o processo.
É bom politizar esse problema.
Não é bom politizar este problema. É bom que as pessoas reivindiquem os seus direitos, direitos que os assistem. Nós, junto com eles, veremos como solucionar este problema.
Não por isso soluciona que problema.
Era o ministro das Obras Públicas. Até o momento, não há plano para realojamento das famílias atingidas, situação que já está a constituir motivo de preocupação.
O governo nunca pode desalojar um cidadão na sua residência, o cidadão ficar na rua sem ter o espaço onde esconder.
Era Libânio Gomes Dias, um dos moradores de Safim, cuja casa consta da lista das habitações que vão ser demolidas devido à construção da estrada que liga Bissau àquela localidade, perto da capital. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. 12 horas e 39 minutos da Guiné-Bissau. Vamos agora a Moçambique e vamos falar de um caso de um jornalista. O Instituto de Comunicação Social da África Austral e o Fórum das Rádios Comunitárias condenam a tortura física que sofreu o jornalista e locutor Rosário Cardoso, protagonizada por 5 agentes da Polícia da Guarda Fronteira em Milange, na província da Zambésia. A polícia refuta as acusações. Tem os detalhes o André Batista.
O jornalista da Rádio Comunitária Tumbuini contou à Voz da América que sofreu uma brutal agressão e ameaça de 5 agentes do 5º Regimento da Guarda Fronteira em Milange no domingo 15, supostamente por circular fora da hora normal, cerca das 22 horas locais. Ele foi retido por mais de 2 horas pelos agentes, quando regressava da emissão antes de ser agredido, mesmo depois de ter-se identificado e exibido o uniforme da rádio.
Eu disse, mas por que não posso sair? Ah, você não pode sair porque está andando fora da hora. Mas expliquei, depois estava documentado, estava com o caminhonete da rádio. Bom, ficamos ali até 0 horas a 2 minutos. É dali que pensaram de me liberar. Certo, me deram mais de 10 chambocos. Então, dali, pronto, me liberaram. Ah, pode ir.
Contou em declarações por telefone a Voz da América, o jornalista. Quando protestou a agressão, disse...
Então, esta mulher disse, se você quer queixar, pode queixar em qualquer lugar. Acha que vai chegar, que vai lá queixar. Seja o rancho locutor, vai queixar. Até pode ir no 5º regimento, onde nós estamos a sair, e queixar lá mesmo. Eu disse, ok, muito obrigado. Eu saí...
O jornalista disse à Voz da América que um processo de crime foi depois aberto contra os agentes da polícia, mas o porta-voz da corporação, Sidney Relonso, em declarações por telefone, negou sem detalhes, limitando-se a dizer que não confere verdade à agressão contra o jornalista.
Não confere a verdade.
Mas quando diz não confere a verdade, o que é que estaria a dizer?
Que não confere a verdade, tem que
responder. E o jornalista, neste caso, não foi agredido pelos agentes?
Portanto, o coordenador da Rádio Tumbuini, Xadrez Candeeiro, disse à Voz da América que foi a própria polícia que passou uma certidão para assistência médica ao jornalista após a agressão e a Força da Fronteira já reconheceu o incidente.
Depois de ter passado pela mesma polícia que nega que o jovem não sofreu agressão, a mesma polícia deu uma nota para ele ir ao hospital. E nós agora já conhecemos a pessoa que bateu. E a pessoa, o jovem, aliás, o membro da polícia que hoje conhecemos, assume que bateu. Nos pediram desculpas.
Entretanto, em comunicados, o Forcon e o MISA, organizações de defesa de liberdade de imprensa, exigiram uma investigação criteriosa de agressão, ao mesmo tempo que o MISA comunicou a tomada de todas as providências para o apuramento pormenorizado dos fatos, para a responsabilização dos agressores e travar os casos recorrentes de agressões a jornalistas por polícias. Este não é o primeiro caso de agressão a jornalistas por agentes das Forças de Defesa e Segurança, sendo o caso mais grave do desaparecimento do jornalista Ibrahim Baruco após ser cercado por elementos da Força quando regressava da sua rotina em missões em Palma, na província de Cabo Delgado, que vive debaixo de uma insurgência armada. André Batista, para a Voz da América.
A tabela salarial única está condenada ao fracasso, a menos que o governo de Moçambique tenha coragem e humildade de reconhecer que cometeu erros e corrija, diz o Centro de Integridade Pública, que aponta a falta de lógica na definição de critérios de fixação de salários, aliada à ausência de um estudo de sustentabilidade financeira. Esta é uma reportagem do Ramos Miguel, que começa com o questionamento.
E há quem pergunte, afinal, quem são os pais da TSU? Gifte Essinal, pesquisador do CIP, diz que houve muitos erros na concepção da nova tabela salarial, entre os quais a não existência de um critério consensual relativamente ao método de fixação de salários.
Isto é justificado pelas constantes pressões por grupos de profissionais que se acham injustiçados e pela ausência de um estudo sobre a sustentabilidade financeira. O governo havia afirmado de que havia sustentabilidade financeira para o efeito. No entanto, esse argumento cai por terra a partir do momento que o governo apareceu para informar que não tinha cabimento orçamental para fazer o pagamento do 13º salário de 2022. Isso demonstra claramente que este pacote de tabela salarial única não foi levado em conta o impacto orçamental.
Esse cenário faz sugestões ao governo.
Em vez de continuar a fazer esses improvisos, seria bom que o governo reconhecesse de que houve erro durante o desenho do pacote e reorganizar desde a base. Tem que se redesenhar os critérios de fixação de salário e esses critérios devem encontrar aceitação. Porque o que nós entendemos é que a questão do fundo de pressão das diferentes classes salariais não tem a ver com os valores que eles deviam receber, mas sim com o sentimento de justiça. E se nós formos a ver, todas as classes tiveram um aumento salarial. No entanto, este aumento não é consensual.
Para o CIP, a nova tabela salarial não deve obrigar o governo a contrair dívida para pagar salários.
A dívida só pode ser contraída para fazer face a despesas de investimento.
Entretanto, para Fernando Lima, até isso não está condenado ao fracasso.
Mas o TSU corre o risco de naufragar se não tiver uma terapia de choque. Eu penso que sim, que há essa possibilidade, porque todas as semanas há novas notícias muito negativas em relação à concessão do TSU e à implementação do TSU. E, sobretudo, tem sido na implementação do TSU que têm sido cometidas as maiores asneiras. Aliás, até agora, nós ainda não sabemos quem são os pais do TSU, porque era importante saber toda a história que esteve por detrás do TSU.
O vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Ipissa, diz que muitos dos problemas relacionados com a TSU estão a ser resolvidos e anunciou o corte de gorduras nas remunerações para altos funcionários do Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A União Europeia e Angola assinou nesta segunda-feira com organizações de direitos humanos contratos de financiamento de 4 projetos de apoio cívico avaliado em $920 mil com vista a reforçar a proteção e respeito dos direitos, a democracia e liberdades fundamentais no país, isto nas áreas de maior risco. Com os detalhes, Venâncio Rodrigues.
O valor será aplicado em 4 projetos com a duração de 2 a 3 anos e repartido entre conhecidas ONGs angolanas como a ADRA, a LARDEF, a World Vision, Salesianos de Dom Bosco e a Rádio Eclésia. Trata-se de projetos que contribuem para a promoção de direitos sexuais e reprodutivos, combate à violência baseada no género, o fortalecimento do direito à informação e da liberdade de expressão. Foram selecionados os projetos pelas meninas mulheres de Cabinda, da organização World Vision, e Salesianos de Dom Bosco de Angola, que pretende fortalecer organizações da sociedade civil e criar uma rede de ativistas pela eliminação da violência do género. Este programa vai beneficiar 6.500 pessoas, entre as quais 3.000 adultos e 3.500 adolescentes e jovens, sobretudo mulheres. Alexandre Kwanga Sito, coordenador da Associação Cultural de Desenvolvimento e Direitos Humanos de Cabinda, saudou a iniciativa da União Europeia, que afirma poder ajudar a fazer de Angola um país democrático.
Olhando para essa área específica para mulheres, em particular em Cabinda, é bem-vindo, porque Cabinda raramente esteja contemplado no financiamento da União Europeia. Por via do Dom Bosco, nós já tivemos esse contato com essa organização da Igreja Católica, que é em Cabinda, a partir de São Pedro. É uma necessária financiamento que vai ajudar a instituição das mulheres em Cabinda, porque aqui nunca houve uma participação ativa das mulheres em organizações de defesa de direitos humanos e não só de sociedade civil. A mulher em Cabinda é muito tímida. A mulher em Cabinda não é bem tida.
Para o ativista social e religioso Reverendo Domingos Kazombo,
quando não são doações que vêm para não mofar a nossa liberdade, não corromper a nossa gênese humana, nós dizemos que é bem-vinda. E para os que recebem, devem recebê-lo de tal maneira que coloquem isso dentro do processo da liberdade, do desenvolvimento, do crescimento e, sobretudo, o reconhecimento da vida conforme o Criador fez. Um dar virtuoso e não o dar vicioso e receber também vicioso. Que sejam ofertas sãs e que sejam recebimentos também são para a promoção da vida.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, depois da grande batalha pela nomeação de Kevin McCarthy como presidente da Câmara dos Representantes, o Partido Republicano está a preparar as suas prioridades para esta legislatura. João Santa Rita.
O líder republicano Kevin McCarthy saiu vencedor de uma batalha de 4 dias para ser eleito presidente da Câmara.
The House will be in order.
E falou sobre os sucessos dos republicanos na primeira semana de trabalho.
Government should be here to help you, not to go after you.
O governo deve existir para ajudar as pessoas, ser capaz de proteger as que ainda estão por nascer. Acabamos de proteger a reserva estratégica de petróleo que o presidente já não pode gastar e vender o nosso petróleo à China. E abrimos a Câmara ao povo.
We opened the House back up for the public.
Mas analistas dizem que o grupo conservador que se opôs à nomeação de McCarthy vai continuar a ser um problema, como diz Michel Suez, da Universidade de Georgetown.
Ele está numa posição enfraquecida, mas o seu maior problema é a pequena maioria que os republicanos têm. São apenas 5 votos de vantagem.
Muitos republicanos opõem-se ao aumento dos limites de dívida, uma posição que poderá ter consequências globais se o rating de crédito americano for afetado por isso. Tom Cole é presidente de um comitê do Congresso.
O povo americano elegeu os republicanos para porem a nossa situação fiscal em ordem.
Com a inflação ainda alta nos Estados Unidos, os democratas avisaram que se opõem a cortes nos gastos, como disse a congressista Rosa DeLauro.
Estas reduções de gastos afetam famílias, comunidades em todos os Estados Unidos que já deparam com problemas de inflação e do custo de vida.
Os republicanos formaram também diversos comitês para diversas investigações. Elise Stefanik é congressista republicana.
Vamos fazer face ao Partido Comunista da China com o nosso Comitê Especial sobre a China. Vamos votar para proteger os direitos constitucionais de todos os americanos com um novo Subcomitê Especial para investigar o uso do governo federal para perseguições.
O presidente Joe Biden e a sua família deverão ser alvo de investigações dos republicanos, incluindo investigações a transações financeiras, apesar de objeções dos democratas, como disse o congressista Hakeem Jeffries.
Em vez de tentar encontrar meios para cooperar, os meus colegas do outro lado da bancada continuam a juntar-se à agenda extremista da ala MAGA, do Partido Republicano, que parece estar centrada em tentar investigar a família do presidente e não fazer uma diferença nas vidas dos americanos.
A política de imigração da administração Biden também será alvo de escrutínio, como disse Mark Green, presidente do Comitê de Segurança Interna.
Se me perguntarem quais são os seus principais objetivos, são garantir a segurança da fronteira.
A questão da ajuda de milhares de milhões de dólares à Ucrânia deverá ser outro tópico de debate. De novo, Michel Suez, da Universidade de Georgetown.
Os republicanos na Câmara estão divididos, mas o presidente McCarthy já indicou que poderá apoiar aqueles que querem reduzir o financiamento.
A salientar que qualquer legislação aprovada pela Câmara tem que contar com a aprovação da maioria democrata no Senado.
À medida que o Fórum Económico Mundial anual se inicia esta semana em Davos, na Suíça, a Oxfam diz que a riqueza extrema e a pobreza extrema aumentaram simultaneamente pela primeira vez em 25 anos. Mayra Lassalette.
Centenas de bilionários, dezenas de ministros e governadores de bancos centrais deverão participar no Fórum Económico Mundial em Davos esta semana, visto como uma reunião para os super-ricos globais, e a organização de caridade Oxfam diz que estão a ficar mais ricos.
Davos is back in January.
Davos está de volta em janeiro. O Festival da Riqueza está de volta. E estamos a trazer novas descobertas alarmantes que mostram que 1% dos mais ricos do mundo se apoderaram de quase 2/3 de toda a nova riqueza criada desde 2020.
Oxfam diz que a fonte dessa riqueza é, em parte, dinheiro do governo, liquidez de emergência bombeada para a economia global, enquanto a pandemia do coronavírus forçou os países a confinarem-se em 2020.
Isso foi essencial, mas, ao mesmo tempo, os ultra-ricos foram realmente capazes de montar este boom de ativos que resultou, o boom da Bolsa de Valores que resultou. E sem os baluartes da tributação progressiva na economia, os ultra-ricos foram realmente capazes de encher os seus bolsos.
Oxfam calcula que pelo menos 1,7 mil milhões de trabalhadores vivem agora em países onde a inflação está a ultrapassar os salários, o que significa que as pessoas estão a ficar mais pobres. No entanto, a riqueza dos bilionários tem aumentado à medida que a inflação faz subir os preços dos alimentos e da energia.
Conseguimos mostrar como 95 empresas alimentares energéticas conseguiram, de facto, duplicar os seus lucros em 2022.
Oxfam está a exigir que os impostos sobre os lucros inesperados impostos às empresas de energia sejam alargados às empresas alimentares que obtenham grandes lucros. Também quer um imposto até 5% sobre os multimilionários e bilionários do mundo.
A desigualdade extrema não é inevitável e uma pré-condição estratégica para um mundo mais igualitário é tributar o ultra-rico. Não se trata aqui de enfermeiros, professores, a classe média. Trata-se realmente daqueles que estão no topo, assegurando que estão a pagar impostos muito mais justos.
Taxes. Os organizadores do Fórum Económico Mundial insistem que a reunião beneficia a todos. Jorge Brande preside ao Fórum Económico Mundial.
Há tanta coisa em jogo, precisamos realmente encontrar soluções para as guerras e conflitos. Também temos de garantir que não entramos em recessão e temos 10 anos de baixo crescimento, como tivemos na década de 1970. Isso está em jogo e precisamos que todos os interessados façam parte do trabalho em prol de uma economia global mais segura e mais inclusiva e em crescimento. Growing global economy.
O Banco Mundial advertiu em outubro que o progresso na luta contra a pobreza extrema parou no meio de uma inflação crescente e de um abrandamento do crescimento económico.
Na página desportiva, vamos começar na Argélia, onde neste momento Moçambique, os Mambas, estão a defrontar a Líbia num jogo do Grupo A do Tchana, a Taça Africana das Nações, só para jogadores internos. Jogo de grande importância para ambas as equipas. Moçambique empatou o primeiro jogo com a Etiópia, Líbia perdeu com a Argélia. Mais tarde hoje temos Argélia, Etiópia. Ontem Angola empatou com o Mali a 3-3 num jogo do grupo D, depois de ter estado a vencer por 3-1. Uma repetição daquilo que se passou há 13 anos atrás, quando Angola empatou com o Mali a 4 golos no Cana. Como se costuma dizer, a história repete-se a primeira vez como uma tragédia, a segunda como uma farsa. O próximo jogo de Angola é na sexta-feira contra a Mauritânia. Ainda ontem os Camarões bateram o Congo por 1-0 num jogo do grupo E, que tal como o grupo D de Angola só tem 3 nações. A outra equipa neste grupo, o grupo E, é o Niger. E agora vamos falar de Cristiano Ronaldo. CR7 deverá jogar na Arábia Saudita pela primeira vez desde que se juntou ao Al Nassr na quinta-feira. Vai ser o capitão de uma equipa mista, formada por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, que vai na quinta-feira defrontar o Paris Saint-Germain do Neymar, Messi e Mbappé. Para quê? Para fazer dinheiro. É um jogo de exibição em Riad e aparentemente houve 2 milhões de pedidos de bilhetes pela internet. Tudo quer ver Cristiano Ronaldo e Messi a jogar. Para nada. Quem também é capaz de estar a pensar em emigrar é Neymar, que em França tem sido asperamente, duramente criticado depois da derrota do PSG no fim de semana. Não se pode ganhar todas, não é verdade? Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, esteve em ação e, como já é habitual, perdeu. Bruno Fernando não esteve lá, nem no banco esteve. Rockets perderam com o Los Angeles Lakers 140-132. Muitos pontos neste jogo. LeBron James, imparável, marcou 48 pontos pelos Lakers. Aproxima-se do recorde de mais pontos da NBA. Recorde esse na posse de Kareem Abdul-Jabbar, que abandonou a carreira em 1989 com 38.387 pontos.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
E assim chegamos ao ponto final. Temos a indicação de que no jogo Moçambique-Líbia, Moçambique acabou ganhando 3 bolas. contra duas da Líbia. Ponto final à segunda parte da nossa emissão vespertina. Voltamos dentro de instantes para a terceira e última página. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de mim, Amantes Miguel. Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington, D.C., nesta terça-feira, 17 de janeiro de 2022. A produção é de Lili Sahilo, ao microfone Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Junte-se a nós para acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje, nas notícias, a delegação americana está na capital ucraniana para reafirmar o apoio àquele país. Na Somália, o grupo radical islâmico Al-Shabaab ataca a base militar e mata vários soldados e um oficial de alta patente em São Tomé e Príncipe. O partido maioritário chumba a moção de censura da oposição que pretendia questionar o primeiro-ministro sobre o alegado golpe de Estado de novembro. E em Moçambique, jornalista é agredido por polícia, supostamente por estar na rua a altas horas. Terça-feira, dia de política americana, hoje João Santa Rita irá destacar os principais pontos de agenda em termos de prioridade do Partido Republicano, depois de ter conseguido indicar Kevin McCarthy como como presidente da Câmara dos Representantes. Iremos também falar da página dedicada à saúde, mas para já vamos à reportagem e começamos justamente em Moçambique. Em tempo de chuvas, pelo menos 500 pessoas foram retiradas de zonas de risco de inundações na sequência da subida do caudal do rio Lukungu, na Zambésia, anunciou hoje o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres. Nelson Ludovico, delegado daquele instituto na Zambésia, afirmou à imprensa que ainda não estão em curso campanhas de sensibilização da população para a retirada das zonas de risco na província e revelou que foram posicionados meios de busca e salvamento ao longo das margens do rio, além de haver mais de 20 toneladas de alimentos para atender os afetados pelas intempéries. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique tem alertado para a subida do nível de água em vários rios devido a descargas em barragens de países vizinhos. Desde outubro, 69 pessoas morreram e outras 37 mil foram afetadas pela chuva, ventos fortes e outros desastres naturais em Moçambique na atual época chuvosa. Moçambique, considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas do mundo, está em plena época chuvosa e ciclónica que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Oceano Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral. São 13 horas e 4 minutos aqui em Washington, D.C., continuamos na Zambésia, onde um jornalista e locutor de uma rádio comunitária diz ter sido agredido por oficiais. O Instituto de Comunicação Social da África Austral e o Fórum das Rádios Comunitárias condenaram hoje a tortura física de que terá sido alvo jornalista e terá sido protagonizada por agentes da polícia da Guarda Fronteira em Milange, na província da Zambésia, como já mencionámos. Estas duas organizações de defesa de liberdade de imprensa exigem uma investigação criteriosa à agressão, ao mesmo tempo que comunicaram tomada de medidas providenciais para o apuramento pormenorizado dos factos para a responsabilização dos agressores. A polícia na Zambésia refuta acusações e diz que não condizem com a verdade. Com os detalhes, o nosso colaborador André Batista.
O jornalista da Rádio Comunitária Tumbuini contou à Voz da América que sofreu uma brutal agressão e ameaça de 5 agentes do 5º Regimento da Guarda Fronteira em Milange no domingo 15, supostamente por circular fora da hora normal, cerca das 22 horas locais. Ele foi retido por mais de 2 horas pelos agentes, quando regressava da emissão antes de ser agredido, mesmo depois de ter se identificado e exibido o uniforme da rádio.
Mas por que não posso sair? Ah? Você não pode sair porque está andando fora da hora. Mas expliquei. Depois estava documentado. Estava com o camisete da rádio. Bom, ficamos ali. Até 2 horas. É dali que pensaram de me liberar. Certo, me deram mais de 10 chambocos. Não é? Então dali pronto, me liberaram. Ah, pode ir.
Contou em declarações por telefone a Voz da América, o jornalista. Quando protestou a agressão, disse.
Então, esta mulher diz, se você quer queixar, pode queixar em qualquer lugar. Acha que vai cheirar, que vai lá queixar. Seja o rancho, o doutor, vai queixar. Até pode ir no 5º regimento, onde nós estamos a sair, e queixar lá mesmo. Eu disse, ok, muito obrigado. Eu saí, fui ao hospital.
O jornalista disse à Voz da América que um processo de crime foi depois aberto contra os agentes da polícia, mas o porta-voz da corporação, Sidney Relonso, em declarações por telefone, negou sem detalhes, limitando-se a dizer que não confere verdade à agressão contra o jornalista.
Não confere a verdade.
Mas quando diz não confere a verdade, o que é que estaria a dizer?
Que não confere a verdade, tem que responder.
Que o jornalista, neste caso, não foi agredido pelos agentes.
Exatamente.
Portanto, o coordenador da Rádio Tumbuini, Xadrete Tandiero, disse à Voz da América que foi a própria polícia que passou uma certidão para assistência médica ao jornalista após a agressão, e a Força da Fronteira já reconheceu o incidente.
Depois de ter passado pela mesma polícia que nega que o jovem não sofreu a agressão, a mesma polícia deu uma nota para ele ir ao hospital. E nós agora já conhecemos a pessoa que bateu. Uhum. E a pessoa, o jovem, aliás, o membro da polícia que hoje conhecemos, assume que bateu. Nos pediram desculpas.
Entretanto, em comunicados, o FORCON e o MISA, organizações de defesa de liberdade de imprensa, exigiram uma investigação criteriosa de agressão, ao mesmo tempo que o MISA comunicou a tomada de todas as providências para o apuramento pormenorizado dos fatos, para a responsabilização dos agressores e travar os casos recorrentes de agressões a jornalistas por polícias. Este não é o primeiro caso de agressão a jornalistas por agentes das Forças de Defesa e Segurança, sendo o caso mais grave do desaparecimento do jornalista Ibrahim Baruco após ser cercado por elementos da força quando regressava da sua rotina em missões em Palma, na província de Cabo Delgado, que vive debaixo de uma insurgência armada. André Batista, para a Voz da América.
Em Angola, jovens ativistas já anunciaram uma manifestação para a capital Luanda para exigir a libertação do que dizem ser presos políticos, algo que o governo nega existir. A manifestação visa também pedir respeito pelos direitos humanos, depois da organização não-governamental Friends of Angola ter alertado o governo e parlamentares americanos para a existência de presos políticos e do relatório da Human Rights Watch descrever um cenário de violação de direitos. Koke Mukuta, em Luanda, falou com juristas.
Osvaldo Kaolo, um dos organizadores do protesto, explica que a comunidade internacional fechou os olhos para com os presos políticos em Angola.
Há muita brutalidade, há muita violência. E pronto, nós vamos realizar essa marcha no dia 28 de janeiro. Uma marcha designada Marcha pela Justiça e Liberdade em Angola. O local da concentração é o Largo das Heroínas e o nosso destino é o Ministério da Justiça. Sabemos nós que existem muitos presos políticos em Angola e que o mundo tem estado a fechar os olhos para isso, nomeadamente José Julino Kalupeteka, Zeca Mutima, Luther King Campos e Tanaice Neutros, esses dois Luther King Campos, que na verdade já estão há um ano de cadeia, estão há um ano de cadeia e o julgamento nem água vai, nem água vem.
O jurista Manuel Cangundo entende que as denúncias da Women Rights Watch não surpreendem a ninguém.
Por se tratar, portanto, de um Estado onde considera-se que o regime é ditatorial, não é? As forças de defesa e segurança obedecem diretamente, portanto, às ordens políticas e com isto, não é? A polícia age com brutalidade sempre que se depara com, portanto, manifestantes que de forma pacífica tendem a exercer e exercitar um direito que é constitucional. O mesmo ocorre, por exemplo, com os jornalistas, não é? Não é segredo para ninguém que os jornalistas, portanto, andam a ser perseguidos por simplesmente exercerem um direito que também está plasmado na Constituição, que é o direito de informar, sobretudo com verdade.
Já Agostinho Canando, outro jurista, entende que há
pessoas que constituem o executivo, infelizmente, têm interesses inconfessos que não são os interesses do Estado angolano como Estado, como nação, e desta forma fica mesmo complicado termos um país totalmente republicano. Seria interesse de todos nós como angolanos que o nosso país se fizesse representar todos os direitos e liberdades fundamentalmente previstas na Constituição e nos demais diplomas internacionais de que Angola ratificou ou de que Angola seja parte. Mas não, costumamos haver muita brutalidade.
Koki Mukuta, Luanda.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Terça-feira aqui na Voz da América, dia de política na América. Hoje, depois de uma grande batalha para a nomeação de Kevin McCarthy como presidente da Câmara dos Representantes, o Partido Republicano está a preparar as suas prioridades para esta sessão legislativa. A segurança das fronteiras, a dívida e investigações à administração Biden deverão estar no topo da lista. É João Santa Rita.
O líder republicano Kevin McCarthy saiu vencedor de uma batalha de 4 dias para ser eleito presidente da Câmara.
The House will be in order.
E falou sobre os sucessos dos republicanos na primeira semana de trabalho.
Government should be here to help you, not to go after you.
O governo deve existir para ajudar as pessoas, ser capaz de proteger as que ainda estão por nascer. Acabamos de proteger a reserva estratégica de petróleo que o presidente já não pode gastar e vender o nosso petróleo à China. E abrimos a Câmara ao povo.
We opened the House back up for the public.
Mas analistas dizem que o grupo conservador que se opôs à nomeação de McCarthy vai continuar a ser um problema, como diz Michel Suez, da Universidade de Georgetown.
Ele está numa posição enfraquecida, mas o seu maior problema é a pequena maioria que os republicanos têm. São apenas 5 votos de vantagem.
Muitos republicanos apoiam-se ao aumento dos limites de dívida, uma posição que poderá ter consequências globais se o rating de crédito americano for afetado por isso. Tom Cole é presidente de um comitê do Congresso.
O povo americano elegeu os republicanos para porem a nossa situação fiscal em ordem.
Com a inflação ainda alta nos Estados Unidos, os democratas avisaram que se opõem a cortes nos gastos, como disse a congressista Rosa DeLauro.
Estas reduções de gastos afetam famílias, comunidades em todos os Estados Unidos que já deparam com problemas de inflação e do custo de vida.
Os republicanos formaram também diversos comitês para diversas investigações. Elise Stefanik é congressista republicana.
Vamos fazer face ao Partido Comunista da China com o nosso Comitê Especial sobre a China. Vamos votar para proteger os direitos constitucionais de todos os americanos com um novo Subcomitê Especial para investigar o uso do governo federal para perseguições.
O presidente Joe Biden e a sua família deverão ser alvo de investigações dos republicanos, incluindo investigações a transações financeiras apesar de objeções dos democratas, como disse o congressista Hakeem Jeffries. Instead of trying to find ways
to work together, em vez de tentar encontrar meios para cooperar, os meus colegas do outro lado da bancada continuam a juntar-se à agenda extremista da ala MAGA, do Partido Republicano, que parece estar centrada em tentar investigar a família do presidente e não fazer uma diferença nas vidas dos americanos.
A política de imigração da administração Biden também será alvo de escrutínio, como disse Mark Green, presidente do Comitê de Segurança Interna.
Se me perguntarem quais são os seus principais objetos, são garantir a segurança da fronteira.
A questão da ajuda de milhares de milhões de dólares à Ucrânia deverá ser outro tópico de debate. De novo, Michel Suez, da Universidade de Georgetown.
Os republicanos na Câmara estão divididos, mas o presidente McCarthy já indicou que poderá apoiar aqueles que querem reduzir o financiamento.
A salientar que qualquer legislação aprovada pela Câmara tem que contar com a aprovação da maioria democrata no Senado.
São 13 horas e 15 minutos aqui em Washington, D.C. Depois da política americana com João Santa Rita, vou convidar Ana Guedes e o Espaço de Saúde.
Olá, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos falar dos apelos lançados pela OMS à China para libertar mais informação sobre o Covid-19 e vamos também aqui falar da Grã-Bretanha em termos da população LGBT. Mas começamos então com a Organização Mundial de Saúde, que pediu à China para continuar a divulgar informações sobre a nova onda de infecções por Covid-19, após o governo anunciar quase 60 mil mortes desde o início de dezembro, na sequência de semanas de reclamações de que não contava ao mundo o que estava a acontecer. O anúncio de sábado foi o primeiro número oficial de mortes desde que o Partido Comunista Chinês abandonou abruptamente as restrições antivírus em dezembro, apesar de um aumento nas infecções que lotaram os hospitais. Isso deixou a OMS e outros governos pedir informações enquanto os Estados Unidos, a Coreia do Sul e outros impunham controles aos visitantes da China. O governo disse que 5.503 pessoas morreram de insuficiência respiratória causada pelo Covid-19 e que houve 54.435 mortes por cancro, doenças cardíacas e outras combinadas com a Covid-19 entre 8 de dezembro de 2022 e 12 de janeiro de 2023. O anúncio permite uma melhor compreensão da situação epidemiológica, segundo um comunicado da OMS. O diretor-geral da Organização de Saúde da ONU, Tedros Ghebreyesus, conversou por telefone com o ministro da Saúde chinês, Ma Xiaowei. A OMS, diz ele, solicitou que esse tipo de informação detalhada continuasse a ser compartilhada connosco e com o público, disse a OMS. A Grã-Bretanha tenciona proibir a terapia de conversão voltada para lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros, reprimindo os chamados tratamentos que afirmam mudar a orientação sexual ou a identidade de género de uma pessoa. A ministra da Cultura, Michelle Donnellan, disse terça-feira que o governo vai publicar um projeto de lei em breve, apresentando propostas para proibir práticas de conversão na Inglaterra e no País de Gales. O projeto de lei protegerá todos, incluindo aqueles visados com base na sua sexualidade ou transgênero, disse a ministra Donnellan. As práticas de conversão, que podem incluir métodos extremos ou prejudiciais, visam suprimir ou impedir que uma pessoa seja gay ou exista como um género diferente do sexo registado no nascimento. Uma pesquisa LGBT nacional de 2017 descobriu que 5% dos entrevistados receberam terapia de conversão e 2% a submeteram, com mais de metade feita por grupos religiosos. O governo britânico disse em 2021 que proibiria a terapia de conversão para pessoas LGBT para evitar práticas repugnantes que podem causar danos físicos e mentais, mas depois decidiu que a proibição abrangeria apenas lésbicas, gays ou bissexuais. Muitos ativistas há muito pedem a proibição da terapia de conversão, mas outros argumentam que qualquer proibição não deve proibir conversas com médicos ou terapeutas que ajudam pessoas com questões de género. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, Ana Guedes, e votos de uma boa semana de saúde, ou como sempre, o melhor possível.
E antes do resumo de notícias, vamos chegar com um pouco mais de música. Esta é a emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C., transmitindo para a África e para o mundo.
A minha balada só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando arrasta uma mina.
Horas e 20 minutos e 30 segundos, o resumo de notícias. Uma delegação americana, chefiada pela presidente de Estado, ou melhor, pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman, reuniu-se hoje em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para reafirmar o apoio dos Estados Unidos. Sherman disse que os Estados Unidos, a NATO e seus parceiros no mundo permanecem unidos e que Washington vai cumprir as suas promessas de ajuda. Noutras notícias, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o ataque, afirmando ser mais um exemplo de uma suspeita violação das leis da guerra, referindo-se ao ataque que fez 41 mortes em Dnipro, na Ucrânia. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Joseph Borrell, disse que não haverá impunidade para esses crimes, e a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu a formação de um tribunal especial para julgar líderes russos por alegados crimes de guerra. O governo da Alemanha nomeou hoje Boris Pistorius como novo ministro da Defesa, enquanto aumentam as pressões para o país permitir que tanques de fabrico alemão sejam enviados para o exército ucraniano. A nomeação de Pistorius seguiu-se a demissão de Christine Lambrecht. Até agora, a Alemanha tem-se recusado a enviar os seus tanques Leopardo por recear uma escalada na guerra. Outros países que usam esses tanques precisam da autorização da Alemanha para os enviar a outros países. E por último, neste resumo de notícias, rebelde islâmico do Al-Shabaab atacaram uma base do exército de Somali ao norte da capital, infligindo várias baixas. Isto acontece um dia depois do governo ter reivindicado a captura de uma cidade costeira de grande importância estratégica que se encontrava na posse de rebeldes. Os rebeldes atacaram hoje a base militar em Wadley. Lisa Hilo, Amancio Miguel, foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Nos voltamos amanhã. Boa noite.
Olá pessoal, aqui Denise Teske. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os governos do Benin e do Níger assinaram um pacto regional durante a recente cimeira de líderes Estados Unidos-África em Washington. O pacto foi concebido para reduzir os custos de transporte ao longo do corredor entre o porto de Cotonou, no Benin, e a capital do Níger, Niamey. A Millennium Challenge Corporation investirá US$ 202 milhões no Benin e US$ 302 milhões no Níger. Estes investimentos serão ainda apoiados por US$ 15 milhões em contribuições tanto do Benin como do Níger, e espera-se que beneficiem cerca de 1,6 milhões de pessoas. O Benin e o Níger são duas das economias em crescimento mais rápido na África subsaariana. A parceria irá apoiar o crescimento, reforçar o comércio e as infraestruturas de transporte e ligar os dois países, as suas indústrias e o seu povo, disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken. O porto de Cotonou, no Benin, é importante para a economia da África Ocidental. Para o Benin, é uma importante fonte de receitas, facilitando o comércio internacional e permitindo a exportação dos seus produtos para países vizinhos, como o Níger. Este porto é a principal porta de saída para a exportação de mercadorias para mercados de todo o mundo, bem como para a importação de produtos vitais, incluindo alimentos e o óleo de cozinha. Os compactos do Millennium Challenge Corporation investirão mais de US$ 500 milhões nessa infraestrutura e follow-on com subsídios, o que significa que não sobrecarregarão os governos com dívidas, acrescentou o secretário de Estado, Antony Blinken. Os projetos terão as marcas da parceria da América. Serão transparentes, de alta qualidade, serão responsáveis perante as pessoas que pretendem servir e também apoiarão a boa governação. Uma vez concluídos, estes projetos tornarão mais rápido e seguro o transporte de mercadorias ao longo das estradas e através das fronteiras e ligarão o Benin e o Níger a mercados maiores e a maiores oportunidades. Estes são desenvolvimentos que, por sua vez, podem ajudar as economias a crescer de forma sustentável e equitativa e a proporcionar caminhos significativos para a prosperidade de centenas de milhares, se não mais, de pessoas, disse Antony Blinken. Na Cimeira de Líderes, Estados Unidos-África, fizemos da mobilização deste tipo de investimentos uma prioridade, porque sabemos que é assim que se criam benefícios reais e tangíveis para as pessoas de ambos os lados, continuou o secretário de Estado, Antony Blinken. O Pacto Benin-Níger é um marco, isto é, inovação. Penso que aponta o caminho a seguir para a África e para os nossos amigos do Benin e do Níger, concluiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.